Bom, a gente falava agora há pouco sobre a falta de medicamentos em hospitais de São Paulo. O Sindicato dos Hospitais criou um consórcio de hospitais para importar medicamentos do kit intubação. A gente fala sobre isso agora com o presidente do Sindicato dos Hospitais, Clínicas Laboratórios do Estado de São Paulo, Francisco Balestrin. Muito obrigada ao senhor por conversar com a Band News FM. Bom dia.
Bom dia, Gabriela. Estou à sua disposição.
Bom, antes de explicar como é que vai funcionar o consórcio, queria perguntar ao senhor qual é a situação desse momento em relação à disponibilidade de medicamentos. Como é que estão os estoques?
Nós terminamos uma pesquisa ainda ontem, né? A cada 15 dias nós refazemos uma pesquisa perguntando uma série de informações, uma amostra relativamente grande de hospitais aqui em São Paulo. Nós representamos mais de 400 hospitais, em torno de 20%, ou seja, uma amostra robusta, que tem capital, interior, região metropolitana. Isso indica, assim, algumas preocupações, que de resto a imprensa já vem, de alguma forma, anunciando bastante. Mas é o prenúncio de algo que já se falava desde fevereiro e que, de fato, está acontecendo, né? Praticamente 52% desses hospitais, eles só têm as chamadas medicações, principalmente para o chamado kit intubação, vamos colocar assim, com mais uma semana. E 21% indicam que tem oxigênio para apenas mais uma semana. Ou seja, a gente realmente está indicando que está faltando material. E, por outro lado, quando a gente conversa ou pesquisa a respeito de número de leitos de terapia intensiva e sua ocupação, a gente percebe que o que aconteceu, nós temos algo em torno de 20% desses hospitais que refere que estão com mais de 100% de ocupação nos seus leitos de UTI. Ou seja, estamos criando leitos em outras áreas que não sejam as áreas da UTI. Centro cirúrgico, recuperação pós-anestésica, exatamente para poder dar vazão a um número enorme, né, de pacientes que, vocês sabem, vêm indo aos hospitais exatamente para ter o atendimento. Muitos deles precisam de internação e muitos deles que precisam de internação têm que ir para terapia intensiva. É uma situação onde a gente realmente tem um prenúncio aí nos próximos 15 dias de alguma situação mais grave, talvez, do que essa que a gente está passando.
Bom, e aí queria perguntar ao senhor sobre, a gente tem chamado, né, de kit intubação, para se referir a um conjunto, né, de medicamentos. A gente tem falado da possibilidade dessa falta de medicamentos. A gente dizia que esse é um obstáculo intransponível, já que não dá para fazer intubação sem esses medicamentos. E queria confirmar isso com o senhor. Esse é um problema que a gente não teria como resolver de outra forma.
Quando a gente fala de intubação, na verdade são dois momentos distintos, né? Um primeiro momento é onde a gente coloca aquele tubo na traqueia da pessoa. Por quê? Isso é o prenúncio de que ele ou irá para um aparelho de anestesia, no caso de uma cirurgia, ou no caso de uma terapia intensiva, é exatamente isso que se diz, ele está indo para um equipamento de ventilação. Nesse primeiro momento, você precisa dar uma sedação muito pesada no paciente. Por quê? Porque imagina você colocando uma colher dentro da sua garganta e expondo a traqueia e colocando um tubo. Ninguém, sem consciência, deixa que isso aconteça. Então, a reação é muito grande, o organismo reage, as pessoas reagem, a dificuldade seria enorme. Eu diria para você que é quase que intransponível isso, sim.
Uhum. Né? Sem contar a dor, né? Eu imagino.
Imagina, né? Imagina o trauma de... eu tô chamando de colher uma coisa que é o laringoscópio, que na realidade ele tem um aspecto muito mais, vamos dizer assim, muito, muito menos amável do que o de uma colher. Uhum. Né? Depois que você conseguiu isso, então nesse momento é que você usa o sedativo, Gabriela. Depois, quando você vai colocar o paciente numa respiração mecânica, ou seja, no ventilador, você precisa ter uma ação muito mais importante ainda naquilo que é a movimentação do paciente. Porque ele não pode ter uma briga entre o ritmo que o respirador vai colocar para o paciente e aquele que o paciente está acostumado a respirar. Então, a gente não pode deixar, entre aspas, que haja uma briga entre o respirador e a pessoa. Então você precisa fazer, não só continuar com esses sedativos, mas você precisa então usar os chamados bloqueadores neuromusculares, que são medicamentos que vão fazer com que toda a musculatura do paciente fique desbloqueada, né, que ele fique absolutamente relaxado, para deixar o respirador assumir. Então, esses materiais são até, depois que você entubou, mais críticos até do que os medicamentos utilizados para intubação. É verdade que se você não fizer a intubação, você vai ter dificuldade para fazer a respiração. Mas hoje o que a gente nota é que a grande falta está nesses chamados bloqueadores neuromusculares, exatamente para a fase posterior. Mas, assim, se você quiser ver o que a gente está vendo, a gente está vendo que as instituições, de alguma forma, estão buscando alternativas, como nós fizemos, né? Fizemos, claro, orientados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, pela RD483, que permite a importação desses produtos, seja esses produtos já envasados, vamos assim colocar, já nos frasquinhos, ou seja, esses produtos, de alguma forma, vindo através do IFA. Hoje todo mundo já sabe o que é IFA, né? Que são aqueles ingredientes exatamente para se fazer as vacinas aqui no nosso país. Isso também acontece nos medicamentos. Isso também vem da China, vem da Índia. Então, você hoje consegue importar graças a essas regras que, de alguma forma, facilitaram esse processo de importação.
E vamos falar, então, desse consórcio para importar esses medicamentos. Como é que foi isso e quais são as possibilidades que o consórcio traz?
Veja, na verdade, quando eu estou falando de consórcio, eu estou usando a palavra sindicato, né? Porque é exatamente isso que os sindicatos fazem ou deveriam fazer. Eles deveriam trazer o conjunto dos seus associados, o conjunto dos seus representados, para atividades positivas. Então, nós vamos fazer exatamente isso. Só que nós não podemos fazer um consórcio, porque o consórcio é uma figura jurídica, mas nós vamos trazê-los em consórcio para que eles possam, de alguma forma, através de trades que nós já encontramos e já fizemos todo o cadastramento, de fornecedores no exterior que nós também já fizemos o cadastramento, cada um dos hospitais que tem as suas necessidades pode vir. Nós criamos um processo onde a gente consolida todos esses pedidos, porque é claro, nem todos os hospitais têm estrutura para fazer isso, principalmente não tem hábito de fazer importação, só os grandes hospitais, mas como eu te disse, nós temos 400 hospitais no estado de São Paulo inteiro que precisam ajuda. Então nós vamos consolidar, e quanto maior esses pedidos, claro que é melhor a condição de negociação que a gente faz no exterior. Então a gente espera que a gente consiga, desta forma, trazer os materiais a bom custo, e num prazo que seja um prazo razoável para que a gente possa ajudar todos, né, ao final, a resolver essa situação. O próprio governo, a própria estrutura, porque a gente, nesse momento, o público e o privado, eles têm que caminhar de mão dada.
Sim, sem dúvida. E há possibilidade ainda dessa compra? Pergunto porque a gente sabe que há uma demanda também de outros países, né? A demanda nesse momento está muito claro, grande e é global.
Sim. A produção desses materiais, ela é bastante grande no exterior, né? O que acontece hoje, e por isso que a agência ela fez esse trabalho interessante, né, semana passada, é que muitos desses produtos, eles não são liberados no nosso país. Por quê? Porque vocês também já acompanharam que todo produto, para ser liberado no nosso país, tem que ter uma análise da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O que que nesse instante o governo fez, através da Anvisa? Não é que ele liberou a compra para qualquer material, muito pelo contrário. Mas ele passou a aceitar que materiais que sejam aprovados por grandes agências reguladoras em outros países do mundo, mesmo que ainda não estejam aprovados no Brasil, possam ser importados. Então essa é a grande nova, né? Você pode trazer materiais do mundo inteiro, claro, desde que eles tenham aprovação de uma agência reguladora, inclusive do seu próprio país. E além disso, você passa a ter também a possibilidade de ter um mercado ampliado por conta disso.
Uhum. Só para a gente registrar aqui para os ouvintes, essa resolução a que o senhor se refere traz um rol aí de 34, né, medicamentos e dispositivos que não têm registro no país, mas podem ser importados de forma direta desde que, como o senhor mencionou, aprovadas por uma das 10 agências reguladoras no mundo. Então facilita aqui a chegada e o uso de algumas coisas novas, inclusive no Brasil, certo?
Perfeito, Gabriel. Tá claro, é isso mesmo.
Bom, muito obrigada, Francisco Balestrin, presidente do Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo. Agradeço muito a disponibilidade do senhor, o seu tempo aqui e a conversa com os ouvintes da Band News FM para que a gente tire todas as dúvidas e esclareça qual é o caminho que a gente está tomando. Muito obrigada.
Tá bom, eu que agradeço e desejo um bom final de semana para todos.
Obrigada.